Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a esta emissão em português da Voz da América, emissão de domingo, 25 de novembro de 2018. Desejamos a todos os que estão connosco um excelente domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Na apresentação, Álvaro Lugero Andrade, a produção é de Mariano Bartolomeu. Nas notícias estará aqui a Mayra de La Salette. Transmitimos em onda média nos 1530 kHz, onda curta nos 13.730 e 16.655 MHz. Estamos também em direto na internet em voaportugues.com. Esta emissão pode ser escutada em Bissau, Praia, Maputo, Quelimane, Beira e também em São Tomé e Príncipe. Na emissão de hoje, domingo, vamos ter um trabalho de Pedro Dias sobre Bonga e a sua participação nas festividades do passado 11 de novembro, Dia da Independência de Angola. Mais tarde falaremos de saúde com a doutora Graça Matinha e a seguir teremos o nosso habitual espaço do ouvinte. Mas por agora, vamos às notícias que marcam a atualidade com a Mayra de La Salette.
Esta é a Voz da América. Hoje é dia 25 de novembro de 2018, domingo. Eu sou a Mayra de La Salette e muito obrigado, Álvaro. É com Angola que vamos começar. Em Portugal, João Lourenço convidou empresários a voltar a investir. O presidente angolano, João Lourenço, desafiou os empresários portugueses a voltarem a investir em Angola, de forma a diversificar a economia do país, que depende essencialmente do petróleo. O convite foi feito na sexta-feira, que aconteceu durante um fórum empresarial Angola-Portugal, na Alfândega do Porto, no qual muitos empresários portugueses compareceram em massa. João Lourenço destacou que Angola precisa de investimento nas áreas da construção, serviços, agricultura, pescas, indústria e turismo, enfatizando o interesse do governo angolano em ser mais do que um importador de Portugal, mas antes um parceiro. Durante a visita a Portugal, João Lourenço fez vários encontros e inclusive deu conferências de imprensa. Na conferência de imprensa de 24 de novembro, o presidente angolano foi interrompido por uma cidadã angolana na plateia que se apresentou como órfã do 27 de maio. O Lica da Paixão Coelho quis ler um poema em memória do seu pai, Adelino António Ribeiro dos Santos, outrora líder da juventude em Pelá. João Lourenço permitiu a Ulica Coelho falar sobre o assunto, mas negou a leitura do poema. Mais detalhes sobre este encontro no nosso website www.voaportugues.com. Em Moçambique, o jornal Moçambicano País escreve neste domingo que o Comitê Sindical das Linhas Aéreas de Moçambique, LAM, quer impedir que a companhia Ethiopian Airlines passe a ter uma subsidiária a fazer voos domésticos em Moçambique. Contra todas as expectativas e até contra aquilo que a empresa Linhas Aéreas de Moçambique tem vindo a defender, o Comitê Sindical desta companhia quer travar as investidas da Ethiopian Airlines no espaço aéreo moçambicano. Segundo a agência Xinhua, a Ethiopian Airlines vai iniciar voos domésticos em Moçambique a partir de dezembro. O seu itinerário vai incluir Maputo, Tete, Manica, Beira, Chimoio, Quelimane e Nacala Porto. Para tal, a Ethiopian Airlines criou inclusive uma subsidiária que vai operar estes voos, chamada Ethiopian Mozambique Airlines. Aqui nos Estados Unidos, o presidente americano Donald Trump implorou ao México e aos países da América Central, neste domingo, que parem a caravana de imigrantes que se dirige aos Estados Unidos. O México, por seu lado, diz estar disposto a deixar que os cidadãos que procuram asilo nos Estados Unidos fiquem em seu território até terem os casos decididos pelos tribunais de imigração dos Estados Unidos. Donald Trump, que tem usado o Twitter para fazer estes pedidos, escreveu também nessa rede social que a oposição, os democratas neste caso, está a criar este problema. Trump disse ainda que, se for necessário, vai encerrar a fronteira com o México. Líderes da União Europeia alertaram o Parlamento Britânico a não arruinar o acordo Brexit de Theresa May, dizendo que o pacote acordado com a Primeira-Ministra neste domingo, 25 de novembro, foi melhor que o Reino Unido conseguirá. Jean-Claude Juncker, presidente da Comissão Europeia, disse que aqueles que acham que, ao rejeitarem o acordo, conseguirão um acordo melhor, ficarão desapontados. Questionado se haveria alguma hipótese de Bruxelas reabrir o pacto, caso uma aliança de forças pró e anti-Brexit derrotasse na Câmara dos Comuns, Juncker simplesmente enfatizou que este é o melhor acordo possível. O presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari, quebrou silêncio sobre a morte de dezenas de soldados pelos militantes islamitas há uma semana no estado de Borno. Ontem, ele lançou um comunicado expressando estar chocado com o assassínio de militares.
Obrigado, Mayra. Eram as notícias que marcam a atualidade neste momento. A Voz da América transmitir a emissão vespertina em português de domingo 25 de novembro de 2018. Amigos ouvintes, recordamos que também podem escutar esta emissão em direto através da internet. voaportugues.com. Votos de um bom domingo. Nos próximos minutos, o repórter Pedro Dias chega de Angola e vai falar-nos da participação de Bonga e a sua banda e também a sua participação nas festividades culturais dos 43 anos de independência de Angola no passado dia 11 de novembro.
A história que o tempo levou do Zequilende, da cabeça sem corpo, do homem do saco. Olha esse mel aí, recordando esse mambo, me olhando com raiva pra me agarrar, o homem do saco.
Homem do saco. Canção de Barceló de Carvalho, Bonga, convidado a encerrar a temporada anual do Muzongue da Tradição, no Centro Cultural e Recreativo Quilamba, no passado 11 de novembro, na celebração dos 43 anos de independência de Angola. Bonga Quenda interpretou várias canções do seu vasto repertório musical: Kiselenguenha, Kamakove, Mulemba Xangola, Camboá, entre outras. Músicas que fizeram com que o artista escrevesse o seu nome na história daqueles que contribuíram para a liberdade dos angolanos e da construção de um país democrático. Nos 43 anos de independência, Bonga grita bem alto: nunca desistas.
Faz favor, tu tens uma vida onde tens uma combatividade, e se desistes, ou ficas a falar sozinho? Faz favor. Quantos não ficaram a falar sozinho no, por não desistir? É? E para resistir é preciso coragem. E aquilo que aqui se diz na gira, tondões. Tens os tondões, vais para a frente.
Qual é o sentimento nesta altura? 43 anos de independência, Bonga também escrever o seu nome neste, no processo de luta para a liberdade de Angola, bem como também para a implementação da democracia aqui em Angola. Palavras nestes 43 anos de independência de Angola.
Opa, primeiro que tudo, de satisfação com a terra de origem e com o povo que está aqui, com as mudanças, vai desfrutar. E quando nós temos essa perspectiva, quer dizer que nos vamos mobilizar todos. E mobilizar todos significa que é a rua, o interior, deixarmos dos preconceitos e, principalmente, dar mais valia aos estrangeiros. Tenham paciência. Nós somos mais importantes porque somos donos da nossa terra, a terra é nossa e temos que saber gerir em prol dessa nossa gente.
Para falar em mudanças, que mudança está a sentir?
Evidentemente que a mudança que vocês já sentiram antes de mim. Eu estou lá fora e sinto. Então não mudou, presidente. Não é uma grande mudança. Isso é fantástico. E sobretudo a perspectiva que se está a criar a partir daqui.
A lágrima no rosto do olho desaparece.
Como assim? A lágrima está sempre aí, pá. Porque a lágrima pode ser de alegria. Por exemplo, a lágrima de hoje é lágrima de alegria, de contentamento, percebe? Desta vivência convosco, vocês como cúmplices, na verdade, desses prémios que estou a receber. E deste, sobretudo, dado pelo Presidente da República, porque eu tenho vários prémios em minha casa de vários países e vários reconhecimentos, muitas menções honrosas. Mas essa de ontem, aí, ué, bateu o recorde. Subiu, como vocês costumam dizer, bateu.
O prêmio que faltava.
Não é verdade? Não, que faltava não, agora que faltava fome. Será assim, não vou receber outro ano que vem.
Então, Abenda, o que dizer das pessoas que hoje querem abraçar a música de intervenção? Bonga parece sobre romper muitas barreiras sobre cantar a música de intervenção, exigir a independência de Angola. Mas hoje, mais jovens, aqueles que têm medo, né, de um regime.
Não, nós somos um povo assimilado à cultura dos outros. E isso, às vezes, tem estado em primazia, prioritário, do que as coisas da origem. Cuidado,
Esses miúdos têm que ouvir os avós, as tias, têm que conviver mais em família e têm que se aperceber que existe uma cultura viva que está aí, de certa forma, abafada ou não está a ser projetada como deve ser. Quem é o culpado? Vamos apontar dedos. O culpado é cada um de nós. As rádios, jornais, as discotecas, etc. Passam música daqui.
Mas não entendem a música de intervenção?
A nossa tradição, porque tem a ver com o fuso que a gente come
intervenção,
também.
Intervenção.
A intervenção.
Tem medo da música de intervenção?
O que é isso? Não, quem tem medo não está com coisa nenhuma na cabeça.
Vou falar a vocês que é preciso falar para se entender. Vou falar outra vez que é melhor conversar para não guerrear. Vou falar que nas tranças estão se marimbando se a gente vai car. Vou falar de você que estragou a cubata, não dá para morar. Vou falar de vocês que só esperam que alcança sem nada fazer. Vou falar de vocês que depois do falhanço pra tuga viver. Vou falar desse mundo e do sonho profundo dos mangolês. Vou falar de você que se esquece de si, que se esquece de mim. Quero falar de você que me deu a ternura, que me deu pra valer. Quero dar-te outra vez no lugar do costume sem ninguém saber. Vou chegar de mansinho, provar o teu vinho, quero enlouquecer. Dia não mata dia, amanhã outro dia, eu não vou te perder.
Algumas atitudes do Bonga foram preceitos da própria Revolução. Precisamos de compreender que temos neste capítulo ideologias diferentes, temos ideais diferentes, e portanto, mas sempre que se converge para o mesmo fim comum, que é o bem-estar social do nosso povo, naturalmente há sempre o contraditório, não é? É possível que tenha havido, ao longo desses anos, algum ponto de vista que foi realmente contrário aos pontos de vista do Bonga, e naturalmente hoje estamos a ver com o evoluir das coisas de que até certo ponto ele teve alguma razão de se manifestar como se manifestou. E temos que aprender, as revoluções são mesmo assim, há ideais diferentes, há também ideologias diferentes, e logicamente que o Bonga também foi uma dessas pessoas, e é um fenómeno natural dentro de qualquer revolução.
Dom Caetano, músico, no Centro Recreativo e Cultural Quilamba, nas festividades dos 43 anos de independência de Angola, Bonga foi condecorado pelo Presidente da República, João Lourenço, com a Medalha Bravura e do Mérito Cívico e Social Primeira Classe. No Centro Cultural Quilamba, recebeu de Euclides da Lomba, Diretor Nacional da Cultura, um diploma de mérito. Betinho Feijó, guitarrista, a caminhar com Bonga a 24 anos de palco, considera o músico um património cultural de Angola para o mundo.
Bonga, hoje em dia, é tornou-se das coisas mais preciosas, tanto no mundo, porque é um africano que, ao longo desta trajetória, tem mostrado com profundeza, portanto, a sua angolanidade, a sua musicalidade, a sua oralidade e muito mais. Por isso, quer dizer, é algo merecido. Por isso, felizes pelo conhecimento. Esperemos que ele tenha muito mais anos ainda de estrada.
Sente de que a questão política do qual Bonga foi vítima durante esses anos, por algumas pessoas ostracizaram o nome de Bonga, agora nesta era, sente de que há um desafogar de um olhar diferente ao Bartolo de Carvalho?
De facto. Mesmo que não queiramos ver, tendo olhos de ver, mesmo distraídamente, nós damos conta que as coisas estão muito mais claras. Felizmente, Deus abençoa este país. Felizmente, digo assim mesmo. Muitos, antes de conhecer a Angola, importa-se conhecer a Angola ouvindo a música do Bonga. Bonga é um homem do mundo, leva Angola, a cultura angolana, para tudo que é canto, e temos feito um trabalho maravilhoso.
Betinho Feijó, guitarrista da banda de Bonga Quenda. Outro elemento pertencente ao grupo é o bissau-guineense Gibson, baterista que sempre acreditou nos atos positivos da vida do cantor angolano. Da Guiné-Bissau, de onde é natural Gibson, o baterista, para Moçambique, no Índico, terra de Hernani, baixista da banda. Conhece Bonga há 30 anos, a trabalharem juntos há 4 anos. Insere Bonga no patamar dos maiores músicos de África.
Tocar com o Bonga é tudo, é estar inserido numa cultura que é nossa, uma cultura que nos diz muito, e ele é um excelente músico. É uma grande referência da música angolana, e nós temos todo o prazer, neste caso eu tenho todo o prazer, de fazer parte desse elenco.
Já há quanto tempo toca com o Bonga?
Já há 4 anos toco com o Bonga, embora tivesse tocado com ele há 15, 20 anos atrás. Mas agora, no último período, estou há 4 anos com ele. A grande angolanidade do Bonga, sim, é transmissível, é contagioso. E quando falamos da cultura angolana, estamos a falar também da cultura um pouco africana. E ele insere-se nesse patamar todo. Então, nos palopes, é uma referência muito grande para nós todos. Epá, e eu orgulho de estar com ele.
Qual é o sentimento onde vocês atuam? O que é que isso passa, sabendo que é o Bonga que está no palco? Qual é a informação que vocês recebem sobre o Bonga?
Eu acho uma coisa com grande peso. Ele está a cantar numa linguagem que o europeu não percebe, mas o feeling que ele transmite, e vermos aquele povo todo, que não tem a ver com a nossa cultura, a ter uma tensão no Bonga, que é de tirar o chapéu. E para nós como africanos, epá, é um orgulho estar com esse cota, e é um orgulho estar nesta festa, né, do aniversário de Angola, que eu,
43 anos,
embora não seja angolano, mas vivo a cultura angolana já há 30 e tal anos, né, estou inserido na cultura angolana há 30 e tal anos, e sinto-me muito bem neste meio.
Com Bonga são quase 10 anos, mas eu venho a Angola desde 92, portanto tenho uma ligação já forte com este país do qual eu tanto gosto. E assisti aqui a várias fases desta história recente. Portanto, este dia para mim, neste novo contexto para mim, e com o Cota Bonga na comitiva, é de facto simbólico para mim.
O que é estar com Bonga, tocar com Bonga, esses últimos 10 anos?
Bem, tem sido uma escola imensa, tenho aprendido muito acerca da música, acerca da maneira de estar, acerca da história até do país, porque o Cota Bonga é uma enciclopédia, não é? Eu muitas vezes lhe pergunto coisas acerca de eventos passados e de personalidades. Então tem sido uma escola a todos os níveis para mim. E uma honra, obviamente, porque tocar com o Cota, sendo português, Ele mantendo com ele estes anos todos tem sido, de facto, para mim muito importante.
As temáticas das canções de Bonga tocam em algum momento o seu coração, já que Bonga não faz só música de unidade, harmonia, por exemplo, mas sim que é uma temática para o mundo. Não é? O que é que você sente? A música que tem tocado, as temáticas das canções de Bonga?
Com certeza que sim. Sobretudo porque nós atuamos em várias partes do mundo e o Cota Bonga, para além da mensagem que está intrínseca nas canções, também, como se viu agora nesta última atuação, eu gosto muito de falar e muitas vezes toca frequentemente em assuntos que têm a ver com a história de Angola e com a história do mundo, e com temáticas como a repressão, o racismo, coisas que obviamente a mim também me tocam.
Ciro Bertini, cidadão português, tocador de harmónica na banda de Bonga Quenda. José Adelino Barceló de Carvalho, Bonga, é natural do Pire, província do Bengo. Nasceu a 76 anos. 1942. Viveu em Luanda, em bairros como Coqueiros, Bairro Prário, Sambizanga, Marçal. Nas estranjas ou nas Europas da vida, levou a angolanidade, a cultura do seu povo e fez dela seu porta-voz. No palco do Centro Cultural e Recreativo Quilamba, mostrou que ainda tem o rigor artístico de mais de 40 anos de carreira.
Michelinizada, sala e frutas de montanha subiram no pão. Comeram com casca, comeram a fruta que ressuscita, ficou no chão, menina. Comeram, ai, 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 comeram, ai, 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 comeram, ai, ai, o raio dela vivo no céu.
Propositadamente, Bonga num domingo de Muzongue, em 43 anos de Adipanda, foi mesmo tudo propositado.
Tudo tem o seu tempo e esta foi a vez do Bonga.
Esta foi a vez do Bonga, neste momento, nesta altura, e que nós guardamos e aproveitamos.
Não foi nada coincidência. Recebeu o prémio do Presidente da República, missão, e agora vim aqui no Centro Recreativo Quilamba.
Também foi tudo, isto é que foi a coincidência maior. De facto, recebimento do prémio e também a presença aqui, aproveitando a sua estadia para tudo isso que ele fez ao longo desses 3 dias, que culminou com o Zongue da Tradição.
Não houve nenhum receio, não se trata de ter receio em trazer aqui o Bonga, pelo fato de muitas de suas canções terem aquele prior revolucionário. É? E esta música, aos olhos de muita gente, sempre beliscar, ou sempre certo belisco na música do Bonga. Perante isto, decidiu avançar.
Não é uma questão de decisão, é uma questão da linha da casa, que é o Centro Cultural Quilamba. Nós estamos para promover a cultura, naturalmente que a música insere-se em tudo isso. E se nós tivermos que olhar para essa vertente, não promovíamos, se calhar, muitos artistas. Nossa função é promover a música angolana. E é isso que nós temos que olhar. E é o que nós olhamos.
Estevão Costa, responsável do Centro Cultural e Recreativo do Quilamba, e o convite de propósito a Bonga Quenda para encerrar a temporada anual do Muzungue da Tradição no dia 11 de novembro, nas festividades dos 43 anos de independência de Angola. O cantor, Bonga, foi aplaudido por quase 200 de fãs, admiradores, amigos, familiares, ou por quem decidiu marcar presença no Centro Recreativo e Cultural Quilamba para ver atuar e comprovar os sucessos musicais do cantor angolano de fama nacional e internacional, defensor acérrimo da nossa angolanidade, Bonga Quenda. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Amigos ouvintes, podem ver as notícias de África em vídeo de segunda a sexta, o VOA 60 África, em voaportugues.com. Temos também notícias dos Estados Unidos, 2 vezes por semana, VOA 60 América. Esta é Voz da América, emissão em português, de 25 de novembro de 2018. Votos de continuação de um excelente domingo na companhia da Voz da América. Não se esqueça que pode seguir-nos no Facebook, no Twitter, no Instagram, também no Snapchat e também no WhatsApp. O nosso número é o mais 1-908-652-4584. Tempo agora para a música. E falando de bonga, vamos ouvir um dos temas, um dos seus temas clássicos, Matutar na Cachimónia, do álbum Dendem com Açúcar, de 1999.
Meia cota, meia andungo, meia calunga, meia janda, meia tigela, meia água, o fio da meada. Cabe o coto jingo na caça, domingo ele é cá pra comer. Que sangue amaro, vuca que engolo, cativemba pra beber. Como cabileira preca sem cair, capanga está de volta, caprica está a expandir. Meia andungo, meia calunga, meia janta, meia tigela, meia água, fio da meada. Cabe o coto jingo na caca, domingo é cabra, né? Que sangue amaro, buca de golo, catipemba pra beber. Como cabelinha prega sem cair, capanga está de volta, caprica está de partir. Yeah.
Amigos ouvintes, continuam a acompanhar a Voz da América, emissão em português, de 25 de novembro de 2018. Transmitimos desde Washington votos de continuação de um bom domingo. Transmitimos onda média nos 1530 MHz e onda curta nos 13630 e 17655 kHz. Pode também acompanhar-nos através da internet em voaportugues.com. Estamos em Cabo Verde com a Rádio Comercial, em São Tomé e Príncipe com o retransmissor local da Voz da América, em Moçambique, Nampula, Rádio Encontro com a Nova Paz em Quelimane e em Bissau pode escutar-nos através da Rádio Pidjigiti, também na Capital FM, igualmente FM Mafatá com a Rádio Comunitária de Mafatá e em Gabu com a Rádio Sinchang Oku e também através da Rádio Papagaio. Estamos na internet sempre, voaportugues.com. Aqui na apresentação, Álvaro Lugero Andrade. Após as notícias do mundo, teremos a saúde com a doutora Graça Matzinho e depois a conversa com o ouvinte. Mas primeiro, nesta emissão vespertina da Voz da América, vamos às notícias com a Mar de La Salete.
Washington DC, são agora 12h31. Estas são as notícias na Voz da América com Mayra de La Salete. Obrigada, Álvaro. Falando de Angola, o presidente angolano João Lourenço desafiou os empresários portugueses a voltarem a investir em Angola, de forma a diversificar a economia do país, que depende essencialmente do petróleo. O convite foi feito na sexta-feira, dia 23 de novembro, e aconteceu durante o Fórum Empresarial Angola-Portugal, na Alfândega do Porto. João Lourenço destacou que Angola precisa de investimento nas áreas da construção, serviços, agricultura, pescas, indústria e turismo, enfatizando o interesse do governo angolano em ser mais do que um importador de Portugal, mas antes um parceiro. Durante a sua visita a Portugal, João Lourenço fez vários encontros, inclusive deu conferências de imprensa. Na conferência de imprensa de 24 de novembro, o presidente angolano foi interrompido por uma cidadã angolana na plateia que se apresentou como órfã do 27 de maio. O Lica da Paixão Coelho quis ler um poema em memória ao seu pai, Adelino António Ribeiro dos Santos, outrora líder da juventude do MPLA. João Lourenço permitiu a Ulica Coelho falar sobre o assunto, mas negou a leitura do poema por estarem numa conferência de imprensa. O jornal moçambicano O País escreveu no seu site neste domingo 25 de novembro que o Comitê Sindical das Linhas Aéreas de Moçambique, a LAM, quer impedir que a companhia Ethiopian Airlines passe a ter uma subsidiária a fazer voos domésticos em Moçambique. Em comunicado, o Comitê Sindical apela, e passo a citar, a quem de direito que reponha a legalidade e tome medidas no sentido de que sejam salvaguardados os direitos da LAM. Fim de citação. Segundo a agência Xinhua, a Ethiopian Airlines vai iniciar voos domésticos em Moçambique a partir de dezembro. O seu itinerário vai incluir Maputo, Tete, Manica, Beira, Chimoio, Quelimane e Nacala Porto. Para tal, a Ethiopian Airlines criou inclusive uma subsidiária que vai operar estes voos e ela vai passar a chamar-se Ethiopian Mozambique Airlines. Aqui nos Estados Unidos, o presidente americano Donald Trump implorou ao México e aos países da América Central neste domingo que parem a caravana de imigrantes que se dirige aos Estados Unidos. O México, por seu lado, diz estar disposto a deixar que os cidadãos que procuram asilo nos Estados Unidos fiquem em seu território até terem os seus casos decididos pelos tribunais de imigração dos Estados Unidos da América. Donald Trump, que tem usado o Twitter para fazer estes pedidos, escreveu também nessa rede social que a oposição, ou seja, os democratas, estão a criar este problema. Trump disse no final do dia de sábado que os imigrantes na fronteira a sul, na sua maioria das Honduras, Guatemala e El Salvador, e passo a citar, não vão ser autorizados a entrar nos Estados Unidos até os seus pedidos forem individualmente aprovados em tribunal. Donald Trump diz que vão ser autorizadas as entradas apenas àqueles que entrarem legalmente. Fim de citação. Trump disse também que a sua administração vai usar a tática capturar e prender, sem a hipótese de libertar esses detidos em território americano, e acrescentou ainda que, se for necessário, a fronteira com o México será encerrada. Líderes da União Europeia alertaram o Parlamento Britânico a não arruinar o acordo Brexit de Theresa May, dizendo que o pacote acordado com a Primeira-Ministra neste domingo, dia 25 de novembro, foi melhor que o Reino Unido conseguirá. O Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, disse, e passo a citar, que aqueles que acham que, ao rejeitarem o acordo, conseguirão um acordo melhor, ficarão desapontados. Fim de citação. Questionado se haveria alguma hipótese de Bruxelas reabrir o pacto caso uma aliança de forças pró e anti-Brexit o derrotasse na Câmara dos Comuns, Juncker simplesmente enfatizou que este é de facto o melhor acordo possível. Na Nigéria, o presidente Muhammadu Buhari quebrou o silêncio sobre a morte de dezenas de soldados pelos militantes islamitas há uma semana no estado de Borno. No sábado, foi lançado um comunicado em que Buhari expressa estar chocado com o assassínio dos militares. De acordo com o comunicado, estão a ser tomadas medidas imediatas para garantir a segurança.
Foi o Mundo em Notícias aqui na Voz da América, emissão em português, domingo 25 de novembro. Em nome de todos, votos de continuação de um bom domingo. Não se esqueça que pode seguir-nos em direto também na internet, voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
E agora vamos ao nosso consultório médico. Vamos falar com a doutora Graça Matzin. Ana Guedes.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português. Vamos conversar com a doutora Graça Matzinha sobre saúde, a temas de saúde pública da atualidade. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, eu estou bem, espero que a Ana esteja bem e os nossos ouvintes também estejam bem.
E, doutora, estamos em outubro, para além de ser o mês do cancro da mama, também se fala de saúde mental, chama-se a atenção para questões de saúde mental. Doutora Graça, quando falamos de saúde mental, o que queremos dizer com saúde mental? Uma boa saúde mental? Ou não?
Olha, Ana, de facto, muito falado em relação à saúde mental, mas acho que não existe uma consciência muito clara do que é saúde mental. Nós como seres humanos, temos a parte física, não é? E temos a parte mental. E essas duas não se podem dissociar de nenhuma forma. Nós precisamos de ter uma boa saúde física, mas também precisamos de ter uma saúde mental. O que é saúde mental? A saúde mental, numa definição simples, é nós sentirmos bem connosco próprios e na relação com os outros. É nós sermos capazes de lidar de forma positiva com as adversidades da vida e não termos medo de nada, não é? Temos que ter uma mente sã e um corpo sã, de modo a podermos desenvolver as nossas atividades do dia a dia com a maior produtividade possível.
Doutora, quando falamos de saúde mental, pensamos só tudo o que se passa, pensamos mais naquilo que se passa a nível da cabeça, por assim dizer. Mas a saúde mental é o corpo todo, não é?
Exatamente, Ana, porque afinal de contas o corpo é o nosso comando como seres vivos, é a nossa mente, não é? Mas que a pessoa esteja bem fisicamente, se o comando que é a mente não está bem, essa pessoa não está bem. E depois, há muitas doenças também, ou muitas situações do nosso dia a dia, situações físicas, mesmo o stress no local de trabalho, o stress do dia a dia, acaba afetando a nossa saúde mental. Uhum. Portanto, não é simplesmente pensarmos que a mente isola-se da parte física, essas duas componentes não podem ser dissociadas de forma alguma.
Doutora, quais são, em termos de saúde mental, quais são os grandes problemas dos nossos dias? digamos, quais são as grandes doenças mentais, por assim dizer, que afetam a sociedade atual?
Olha, Ana, antes de falarmos de grandes problemas, importa referir que, infelizmente, as questões de saúde mental são bastante preocupantes no nosso seio. E estima-se que em cada 100 pessoas, pelo menos 30 têm ou em algum momento da sua vida vão ter um problema mental. E isto pode ser de diferente gravidade. Algumas pessoas nem sequer se apercebem ou nem sequer sabem que têm um problema mental porque não é tão grave, mas há outras situações que são bastante graves e até incapacitantes. E em termos de problemas de saúde mental mais frequentes, primeiro nós temos a campeã, que é a depressão. A depressão é de longe a doença mental mais frequente e que também causa bastante incapacidade nas pessoas. E depois temos a ansiedade. A ansiedade também é um problema mental frequente. Temos a dependência de álcool e de outras drogas, também é um problema que afeta a saúde mental. O atraso mental, a esquizofrenia, as demências, esses são os mais comuns. E alguns fatores podem agravar essa situação, como é o caso do stress. Infelizmente, nós vivemos uma vida estressante, seja no seio familiar, como no local de trabalho, e nós não prestamos atenção a pequenas situações repetitivas no nosso dia a dia, mas acabam causando primeiro um stress físico e depois um stress mental. Então, todas essas situações podem levar a problemas ou a uma má saúde mental.
Uhum. Doutora, que dicas é que tem para o nosso auditório para se poder ter uma boa saúde mental e para se poder desfrutar de forma positiva a vida?
Olha, em primeiro lugar, Ana, é preciso que nós tenhamos uma vida regrada e evitando os fatores que nós sabemos que são fatores que nos causam stress, não é? Nós temos que, na medida do possível, garantir que no seio das nossas famílias, no seio do trabalho, nós tenhamos um ambiente agradável. Aliás, o trabalho é o local onde nós passamos a maior parte do tempo, então é importante nós observarmos as relações humanas, como é que nós lidamos com os problemas, como é que nós lidamos com as pessoas. Isso é muito importante. E depois, outra questão é reforçar os laços de familiares, de amizade, também é muito importante, porque o nosso sistema de suporte acaba sendo a família e os amigos quando nós estamos mediante uma situação de stress ou uma situação que perturba a nossa saúde mental. E depois é importante também que nós não vivamos em isolamento, porque isolamento também não é bom para a nossa saúde mental e temos que, na medida do possível, tentar diversificar os nossos interesses. Uma pessoa que trabalha todos os dias, 8 horas ao dia, sem fazer qualquer outra coisa diferente, como ter atividades de lazer, ler um livro, ter um tempo de descanso, ter um sono adequado, essa pessoa não tem uma boa saúde mental e corre sérios riscos de ter problemas mais graves no futuro. E também é preciso que cultivemos a nossa mente, não é? Nós temos que nos manter ativos, temos que procurar nos informar, temos que manter ativos no âmbito intelectual, não é? Não é simplesmente fazendo exercício físico, mas também temos que cultivar o hábito de leitura, ouvir uma boa música, coisas que nós muitas vezes deixamos de lado ou passam despercebidas, mas que fazem toda a diferença para a nossa saúde mental. E nos casos em que nós sabemos que existe histórico de problemas mentais na família, ou nós mesmos temos sinais de perturbação emocional, nós temos sempre que procurar ajuda médica, temos sempre que procurar ajuda de um psicólogo, irão apoiar-nos, irão orientar-nos sobre o que é que nós temos que fazer para que essa situação não cause uma perturbação muito grande na nossa vida.
Exatamente. Uma das perguntas que eu lhe ia fazer é a questão do estigma que é associado a muitas dessas doenças. Algumas são situações passageiras, mas que, se não tratadas, podem se agravar. E muitas vezes as pessoas não procuram ajuda exatamente para não serem rotuladas de loucas, não é? Ou malucas, como se costuma dizer. Doutor, quais são, assim, por exemplo, os grandes sinais de que uma pessoa poderá estar numa via menos salutar da sua vida?
Olha, primeiro, uma pessoa que perde interesse pelas atividades que normalmente faz no dia a dia, essa pessoa claramente não está bem. Perder interesse é uma pessoa que está apática, que não quer conversar, que não tem vontade, que sente desmotivada para o trabalho, não tem vontade de comer, quer dizer, essa pessoa não tem vontade de socializar, não quer fazer absolutamente nada. Isto é um sinal de que essa pessoa não está bem. Uma pessoa também que tem problemas de dormir, não consegue ter um sono pleno devido a algum stress profissional ou qualquer outra situação que a perturbe, essa pessoa também claramente não está bem e precisa de ajuda médica. Portanto, através de pequenas mudanças na rotina da pessoa, nós podemos ver que essa pessoa está com algum problema e que pode afetar a sua saúde mental e que precisa de alguma intervenção. Algumas pessoas tendem a ser mais agressivas, ficam irritadas, situações mínimas irritam a pessoa fica agressiva, essa pessoa também claramente não sabe. Às vezes, só precisa de repousar para estar bem consigo mesmo e com os outros, por isso é que eu me referi anteriormente que a questão do sono, do repouso é bastante importante, porque isto claramente afeta a nossa saúde mental.
Por último, doutor, antes de dizermos adeus ao nosso auditório, qual é o papel que tem aqui a família?
Olha, a família tem um papel fundamental. Primeiro porque a família é onde nós encontramos o conforto de todas as formas ou de todos os problemas que nós precisamos. E a família tem que ser o primeiro elemento a combater o estigma quando essa pessoa apresenta-se com alguma situação que afete a sua saúde mental. Portanto, a família tem que acolher a pessoa, tem que tentar perceber a pessoa, tem que conversar com esta pessoa para tentar saber o que é que está a passar e que tipo de ajuda esta pessoa precisa. Portanto, todo o apoio parte da família. Antes mesmo que essa pessoa seja levada a um especialista, é preciso a família perceber e abraçar essa pessoa que muitas vezes pode não estar consciente que está a passar por uma situação difícil. E depois a questão também, depois a pessoa começar a fazer o acompanhamento médico, há todo um processo de reabilitação que tem que ser feito e a família tem que estar ali para apoiar, porque infelizmente há alguns casos de problemas mentais, como a depressão, se a pessoa não tem um sistema de suporte muito forte, que é como a família, pode facilmente ter recaídas. Então é preciso ter um sistema de suporte forte para evitar que essa pessoa tenha recaídas e volte aos mesmos comportamentos. E essa pessoa, porque muitas vezes tem tendência a auto-isolar-se, uhum, é preciso todo um trabalho de se reintegrar na sociedade, reintegrar-se na família, e a própria família tem um papel fundamental para a reintegração dessa pessoa, através de conversas, de acolher a pessoa, ajudar a pessoa a fazer as suas atividades do dia a dia, para que essa pessoa possa voltar a sentir-se no equilíbrio emocional que se requer para, bom, em situações em que há perturbação da saúde mental.
E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos do nosso auditório. Tivemos hoje a falar sobre saúde mental, porque outubro é o mês também da saúde mental. Vamos despedir-nos do nosso auditório com votos de que tenham uma boa semana de saúde também para si, doutora Graça. E como sempre, estamos juntas. Voltaremos de hoje a 8 dias.
Voltaremos hoje a 8 dias, sim, Ana. Uma boa saúde para si e para os nossos queridos ouvintes. E até lá, lembre-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E depois da saúde, o espaço que é dedicado especialmente àqueles que nos escutam e nos acompanham. Hoje, a Daniela Steski fala com o angolano Nelson Mukasa.
Olá, aqui é a Dani Steski e hoje no Espaço do Ouvinte eu tenho o prazer de conversar novamente com o ativista Nelson Mukasa Euclides sobre vários problemas que afetam a província do Muxico, entre eles a falta de dinheiro e os problemas das estradas. Olá Nelson, seja bem-vindo.
Obrigado, Dani.
Nelson, você aí é um defensor incansável da província do Muxico. Sei que hoje você quer falar sobre vários problemas. Vamos começar com essa questão das estradas. Qual é a atual situação?
A atual situação das estradas na província do Muxico, acho que é a mesma a do governo passado. Desde 2014, que essas estradas vimos a serem reabilitadas, segundo aquelas imagens que tínhamos em conta, foram orçadas essas estradas duas ou três vezes. Até hoje, nunca vimos o tapete asfáltico. E nós queríamos saber, do novo governo, se essas estradas foram orçadas, o porquê que até hoje não estão a serem asfaltadas e continuam nas mesmas situações.
E você estava falando para mim que são cinco estradas, né?
Sim, no máximo são cinco, mas acho que poderiam ser as prioritárias nesse exato momento, ou seja, aquelas que estavam a ser trabalhadas, podemos mencionar as três apenas.
Menciona elas então para a gente ter elas aqui gravadas.
Temos a estrada que sai do Luzi para o município dos Luchazes. Vimos ali o trabalho na primeira, de terraplanagem, mas depois não sabemos até hoje o porquê que aquilo parou e as máquinas já foram lá retiradas. O empreiteiro não justifica se tinha recebido ou não os valores da parte do governo. Temos a Cliga, a cidade de Luena, a uma das universidades, chamada José Eduardo dos Santos, que o novo governo também trouxe algumas imagens novas que poderiam serem asfaltada, e além disso, da sua própria boca, senhor governador, tinha dito que dentro de 3 meses, isso é quando tomou posse, 3 meses depois essa estrada poderia ser asfaltada, mas até hoje estamos já um ano do seu mandato, não se fez nada e nunca vimos nada. A outra é a que liga o município sede do Muxico ao município do Mexicameia. Essa estrada já tem uma tabela, não é? Que a empreitada tinha colocado em frente, com os valores e o tempo limite, que poderia terminar antes de 2017, mas até hoje nunca tivemos nenhuma solução.
E outro assunto que você estava mencionando, mas que também está ligado às estradas, é a questão da falta de dinheiro. Agora, você estava me explicando que há dois problemas, né? Um deles é que não tem notas suficientes, né? Vocês precisam que as notas antigas sejam substituídas porque o dinheiro está rasgado, né? Então, conta mais essa situação aí que se passa e quais são as dificuldades que a população enfrenta ao usar esse tipo de nota rasgada, antiga?
Dani, nós, no nosso país, temos a nota de 100 kwanzas, 50, 500, 1.000, 2.000 e 5.000 kwanzas. Neste momento que eu falo em nome da província do Muxico, o Muxico tem problemas e dificuldades ao fazerem trocos. Não temos as moedas pequenas, isso digo, por exemplo, 100 kwanzas. Você encontra uma nota já colada 5, 6 vezes, dividido. Quando nós saímos com aquele dinheiro do Muxico para as outras províncias, temos tido dificuldades. Mas enquanto que nas províncias dos outros tem umas notas novas, conseguem fazer em trocos, nós temos essas dificuldades. E não só os funcionários da função pública. Até hoje, tem pessoas que não conseguiram tirar o salário do mês passado e já tem outro salário.
Você diz o mês de outubro. O mês de outubro está atrasado.
Sim, eles já têm o dinheiro numerário, mas o vivo não. Os bancos não têm dinheiro.
Ah, foi depositado na conta, mas eles não podem tirar porque não há dinheiro no banco.
Sim. Esse é o problema que estamos a enfrentar na província do Muxico. Então, queremos saber, das pessoas de direito. O que é que está a se passar com a província do Mexico?
E outra coisa a que você também já se referiu, a questão da falta, né, de dinheiro, desse atraso. É, você estava mencionando que você gostaria de saber do governador Manuel Gonçalves Mundumba se havia valores no cofre da província ou não, não é?
É verdade, é verdade. É, esta também é uma situação que merece nota atenção. Estamos preocupados com esta cidade. É, não sabemos porque os nossos governantes não são transparentes. O povo não sabe realmente o que é que se passa com os nossos governantes. Até hoje, o povo não sabe se o governo cessante tinha deixado um valor no cofre da província. Se sim, pedimos ao senhor governador que venha, explique. E por que essas obras deixadas não estão a arrancar se havia um dinheiro no cofre? Se não, o porquê que ele, o senhor governador Mundumba, não veio ao público logo que tomou posse para poder dizer isso? Ou seja, também, o que é que a justiça está a fazer? Por exemplo, as centralidades que as outras províncias tiveram foram construídas e nós só temos 4 ou 5 casas que se meteu ali até hoje, nunca se fez nada. Queríamos saber o dinheiro da centralidade, onde foi. E se puder, o Ministério Público, que faça uma investigação desse governo passado, porque há muita coisa que está ali parada, não estamos a conseguir entender nada.
Nelson Mucasa Euclides, eu quero agradecer por mais uma participação aqui no Espaço do Ouvinte e por trazer novamente os problemas da província do Muxico.
Obrigado, Dan.
Vamos ficar com a música escolhida pelo nosso ouvinte, Gabriel, o pensador em tudo na mente.
Ei, ei, ei. Com a cabeça na parede eu já bati. Encontrei o óvulo, é óbvio, estou aqui. A gente desde o ventre vem de um tempo sem saída, mas saiu de lá com vida. Saí. Todo Clark Kent pode ser um super-homem, todo e qualquer homem pode ser um Clark Kent. Tudo vai e volta feito um bumerangue. Todo sangue bom pode virar um joga-sangue. Conheço gente que tem tudo na vida, conheço gente que não tem quase nada. Conheço gente que tem pouco, mas divide o que tem. Conheço gente que tem muito e divide também. Na minha vida eu vi que a grande verdade é que toda verdade pode ser questionada. Só duvido de quem chega como dono da verdade, porque essa é a mentira mais contada. Tá tudo na mente, se é que você me entende. Tá tudo na mente, quem sabe sabe, quem não sabe aprende. Tá tudo na mente, e o que tá nela ninguém tira da gente. Tá tudo na mente,
tudo na mente.
Já passei pelo sucesso, já passei pelo fracasso, passei pelo calor e pelo frio, passei pelo mormaço, passei por muita coisa, muita casa, muito gelo, muita brasa, fiz bom ponto e fiz golaço, fui pedra, vidraça, fogo, fumaça, passei pelo palanque, passei pela mordaça, passei pelo milagre, pela dor, pela ovelha desgarrada do rebanho e liberta do pastor, pela cama, pela mesa, pelo banho, pelos rituais estranhos do sexo e do amor, pela pele e pelo ganho, já passei pelo crime e pela lei, pelo inferno e pelo céu, como réu e como rei. Pelas minas onde brota o diamante, pelas minas que se explodem num instante, já passei. Passei pela guerrilha, pela treva, muita filha, muita cara, muita milha, muita légua, muita língua, muita lábia e muita malícia. Já passei pelo boato, já passei pela notícia. Tá tudo na mente, se é que você me entende. Tá tudo na mente, quem sabe sabe, quem não sabe aprende. Tá tudo na mente, e o que tá nela ninguém tira da gente. Tá tudo na mente,
tudo na mente.
Mas não vai ter fruto sem folha, não tem. E nem vai ter folha sem caule, não tem. E nem vai ter caule se não tiver raiz, não tem. Se plantou, não vai colher. Se não plantou, não vai brotar, não tem. Se não brotou, não tem raiz, não tem. Não tem raiz, não vai ter caule, não tem caule, não tem folha, não tem folha, não tem fruto, não tem. Os frutos são desfrutos, eu que plantei. Gosto do que eu faço e faço isso porque eu gosto e sei. A minha lei é um pouco diferente. Obedeço a minha consciência e ela é desobediente. A minha moda sempre muda, sou eu que dito. Não me incomodo se
a... Assim termina a emissão vespertina do Serviço em Português da Voz da América deste domingo, 25 de novembro. Para todos os votos de um bom resto de domingo, esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos de novo em antena com mais notícias da África Lusófona e do mundo. Em nome de todos, se despedem Marla Salete, Mariano Bartolomeu e Álvaro Ludger Andrade. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.